O cara quer uma resposta exata, entendeu? Ele não tá aí para opiniões. Ele quer uma resposta matemática, fria, calculista e exata. Tô até batendo a mão, tá entendendo? Cidadania italiana.
Ah, sim, lembrei.
E aí ele, tipo, com toda a calma do mundo, ele fala, oh, dá pra conseguir, eu tô vendo aqui com um advogado que me foi aconselhado, que já fez, que faz esse processo para brasileiros, fez para um antigo colega de trabalho dele, e ele falou, ó, tem que pegar a certidão de nascimento. E eu falei, ah, tá, pegar a certidão de nascimento, eu tranquilo, pego, né? Ele, ah, tem que mudar o sobrenome. Não, como assim mudar o
Tô louco.
sobrenome? Ele falou, ah, tem que mudar de Ferrari para Ferraro.
Tô
Falei, não,
louco.
mas como assim? Ele falou, ah, é porque originalmente é Ferrari, aí tem que mudar. Aí eu falei, pô, Bruno, não tô entendendo. Será que não é um erro de digitação que você viu e tal,
Tipo,
né?
né? O ia do lado do O, né?
Então, exatamente, eu tô olhando, eu olhei assim, será que não é um erro de digitação? Ele não, eu falei, mas será que não é um erro de digitação, sei lá, na hora que o cara fez a certidão de nascimento do nosso avô e tal. Aí ele falou, não, é Ferrari e no caminho mudou pra Ferrari. Aí eu falei pro Bruno, mano, eu não tô pronto pra mudar o meu sobrenome, é minha identidade, é como eu assino, sabe? É minha identidade faz 30 anos, não vou mudar. Se ainda fosse outro sobrenome, né? Aí eu, velho, talvez eu possa mudar, né? Que já ficou muito polêmico, mas falei, pô, Ferrari, falei, Bruno, eu vou ter que pensar um pouco, mano. Não sei se eu tô disposto a mudar o sobrenome pra pegar uma cidadania, tá ligado? Você
Caramba,
mudaria?
que
Se alguém te falasse, você tem que mudar o Ancelotto pra Lancelotti, sei lá, ou Esteves.
Nossa, é
É
estranhão, hein?
estranho, né? Porque
A vida
você tá a
inteira
vida
eu
inteira.
já
É
fico.
sua identidade, né? Acho que tem uma questão se você
É,
não se
já fico.
identifica com o seu nome, ok, né? Mas, pô.
É, tem uma galera aí que eu já acho estranho, sei lá, esses nomes artísticos assim, né? Muitas duplas sertanejas e pessoas da teledramaturgia aí, você vai checar o
Não
nome, não tem
tem
nada a
nada a
ver,
ver,
né?
né?
Como. Eu fico, caramba, a pessoa tem uma vida
Até
dupla.
quando pega o. Tipo, tem um apelido, eu ficava tipo o Max do Sepultura, que é Massimiliano, né? Tem esse, né? Você sabia
Caramba!
dessa?
Não, não
É
sabia não.
Massimiliano o nome dele. Daí que vem o Max. Tipo, Massimiliano, Maximiliano, né? Max. Mas é tipo, porra, tem umas
Caramba!
questões de nome que é muito louco, né? Coisa que, bom, tá gravando, né? Será que a gente se apresenta agora? Se apresentar?
Você que sabe,
Não,
você que manda.
bora então, né? Olá! Seja bem-vindo, você. Caro ouvinte, internauta, perdido que achou a gente por acaso aí, tudo bem? A gente chegou ao terceiro episódio do podcast, né? A gente conseguiu completar uma trilogia, olha só. E eu sou o Pietro Ferrari.
Eu sou Heitor Esteves.
E a gente tá aqui para conversar um pouco sobre esse antro que a gente foi desbravar um pouco, que é o Yahoo Respostas, porque a gente começou a falar muito no, nos episódios anteriores sobre ter respostas na vida, de ter algumas
Isso.
dúvidas, e a gente lembrou que tem um site dedicado para isso, que apesar do pessoal ir lá pelo absurdo, tem muita gente que leva a sério. Tem um esquema de pontuação,
Sim.
de classificação, não sei se você sabia disso, que tem um esquema de classificação por categorias em todas as categorias. E tem uma questão de pontuação conforme as pessoas vão escolhendo vão escolhendo você como a melhor resposta. É um negócio muito louco. E assim, eu fui acompanhando e tem umas personalidades que são fixas no Yahoo.
Já tem essa as figurinhas carimbadas ali, né?
Sim, a Scarlett, eu acho que eu sempre vejo. Um tal de Isaac MT. Tem umas pessoas ali e tem uma pontuação. Do tipo, se escolhem a sua resposta como a melhor resposta, são 10 pontos. Se você respondeu perguntas, você ganha 2. E se você selecionar uma resposta com melhor resposta, são 3 pontos. É tipo nesse. Então tem uma
Caramba.
galera que tá tipo respondendo em todas as categorias. É um negócio muito louco. E eu acho que uma coisa assim que dá pra lembrar é que, tipo, site de busca é um negócio que a gente usa faz um tempo, mas que mudou muito, né? O
Sim,
que a
sim.
gente tava falando lá em off, que eu falei, nossa, você lembra do KD que a gente usava muito, né? Que é do tipo, putz, era do
Cadê?
tipo.
Grande
É.
cadê?
Ah, vai no KD, né? Procura lá no KD, que era do tipo, você
Sim.
clicava, né?
É um protótipo, é um proto-beta Google.
Um proto-beta Google, né? Porque era aquilo, 95, o que que você ia? Vamos no KD. Na época que tinha aquele cjb.net, você lembra esses final de site? Que era pra pouca bosta, pra ficção, pra ver coisa de RPG. É muito, muito, muito foi um, assim, foi um marco na internet brasileira, né?
O auge do web design era página em flash, sei lá, né?
Nossa, quando tinha animação no começo, você lembra isso? E hoje em dia o pessoal falou, não usa flash, que tem lugar que não consegue visualizar, tá ligado? Eu ficava, gente, mas espera aí, né?
Caramba.
Uma coisa que eu vi que teve que o KDE foi mudando, né? Era uma, que tá relacionado ao Yahoo. KDE depois ficou, pelo que eu entendo, pelo que eu lembro e dei uma procurada, tinha o Yahoo KDE, né? E que acho que depois teve até a fusão com o Alta Vista, que aí depois foi um trio e aí ficou o Yahoo mesmo, né? E aí, só que aquilo, né? O Google vai chegar em 99 e hoje em dia, tipo, dá uma gulgada, né? Virou verbo, né?
Sim, é, ele tomou conta dessa seara de ferramentas de busca
É,
aí.
aquele negócio, você não. Você fala cotonete, mas na real são aços flexíveis de algodão, tá
É,
ligado? Quando você fala, dá um
a
Google.
metaforização, né, você
Sim.
fala gilete, mas é uma lâmina de
É, porque tem
barbear,
uma
né?
figura de linguagem, né? Metonímia, alguma coisa, parte pelo todo, não lembro como é que. Não, não é
Oi,
metonímia.
desculpa, eu falei metáfora, mas é
É
metonímia, isso aí,
metonímia?
a
Não,
parte pelo
eu tô
todo,
falando,
né?
mas não
Acho que é
sei se é
metonímia.
metonímia. É
É,
metonímia?
sim, acho que
Vamos deixar para
é metonímia.
pros ouvintes vestibulandos ou pessoas formadas na área corrigir a gente.
Eu aposto em
Você
metonímia.
aposta em metonímia?
Eu aposto em
Eu também
metonímia.
aposto, não tô a fim de procurar, porque também devemos lembrar que eu e o Heitor estamos separados por uma
É,
distância.
hoje pela primeira vez não estamos juntinhos, lado a
Infelizmente, né?
lado.
Sentindo.
É, a gente está separado pela distância da cidade, da urbe, cada um em uma
Da
zona.
vida, né? Como assim? A gente tá os dois na Zona
É.
Oeste. São Paulo.
Não, o meu é mais um
Ah,
centro-sul,
é.
né?
Tá chegando,
Não, eu sou mais centro.
Será?
Eu me considero centro, tem gente que fala que é sul, né?
Aquele
Mas bom, sei lá.
negócio, pá, galera do Genópolis, né? Passou da ponte de Genópolis, né? Mas pra lá de
É,
cá,
Vila Buarque, Santa
né?
Cecília, daí fica.
Mas o. Estamos conseguindo conversar graças ao poder da internet, que estamos comentando tanto.
Sim,
A
sim,
distância.
sim, sim. Agradeçamos à internet.
Agradecemos a internet. Estamos aqui conseguindo gravar. Vamos ver como é que dá, né? Vamos ver como é que a gente vai conseguir. Se conseguir editar isso daqui, vai ser muito louco. Vai ser a primeira edição. Vou juntar os
É,
áudios.
vai ser a ilha de edição aí, a galera da. Toda a nossa equipe da pós-produção
O Peter
vai.
Piper na edição e o Hector Wasbin, né? Vamos ver se consegue arrumar isso daí.
A galerinha
Mas. Uma coisa.
vai ter uma diversão aí, aventura na
Acho que
edição.
antes da gente começar a entrar dentro desse episódio, você tinha recebido um feedback da Isa? Você quer falar um pouco?
Isso é. Eu queria destacar aqui dois feedbacks que aí a gente
Ô, louco,
recebeu.
dois, você me escondeu. Você tinha falado só um, hein?
Um deles, né, foi da Isabela Lubrano, que tem o projeto Ler Antes de Morrer. Tá no YouTube, tá no Instagram. E
Muito bom.
ela deu um puxão de orelha na gente, né? Falando que para a gente ficar esperto aí com esse estereótipo de homem que não se cuida, né? Não cuida da saúde. E que isso não é legal, não é bom, né?
É
E a
2019,
gente precisa
né?
se
Por favor.
cuidar. 2019, é. E também eu recebi um feedback da queridíssima Mayara Cooler, a publicitária pedagoga.
Ô, louco.
Ela gostou muito do que você falou
Eita.
no segundo episódio sobre deixar a pessoa sentir aquela emoção, sabe? De não blindar.
Ah, sim. De
É,
não.
ela gostou,
Que eu falo da
ela
criança,
é.
né? Que a gente quer blindar muito a criança,
Isso,
não quer que ela sinta
é.
tristeza. É algo que eu aprendi.
Exatamente,
É algo que eu
exatamente.
aprendi na profissão, quando fui trabalhar com infantil e era do. Aquela música do papagaio, que acho que eu ouvi da palavra cantada, que o papagaio só se fode. E eu ficava, ah, mano, não dá pra ficar mostrando isso pra criança e me deram a real. Não, você vai querer blindar uma pessoa que só sabe lidar com uma emoção feliz, ela vai ser um adulto despreparado emocionalmente. Aí foi, porra, que
É.
choque, né? Mas.
Você ganhou aí um aval, um elogio de
De uma
uma
pedagoga.
publicitária pedagoga que trabalha, né, com educação infantil.
Gostei. Depois
Então,
também manda
parabéns pelo seu comentário.
Mas o da Isa é também uma boa a gente endereçar que por mais que não fosse a nossa intenção de falar que homem que não se cuida, não importa a intenção, né? Pode ter dado esse efeito, acho que algumas pessoas podem ter sentido a
É,
mesma
exatamente.
coisa, né?
A gente não controla a interpretação,
Sim.
digamos, e a partir do momento que sai da boca, você tem que
Lidar com as consequências,
lidar com,
né?
com as interpretações.
A liberdade da expressão,
então,
mas não quer dizer que você está isento das consequências. É isso que o pessoal confunde.
Exatamente. Então a gente pede desculpas aí e não foi a imagem que a gente queria passar, mas mesmo assim reiteramos aqui o pedido de desculpa e um recado, né? Vamos nos cuidar.
Não, e é algo que a gente está planejando até para os próximos episódios, né? Fiquem atentos aí que a gente está planejando umas conversas aí até sobre se cuidar. Não é que a gente não se cuida, não é que a gente não se cuida. Acho que com o passar dos anos eu fui me cuidando mais. Eu acho que ainda tem, acho que também tem uma coisa de criação, e às vezes acontece do tipo, já cortei o dedo do pé e deixei de ir no hospital, mas não foi uma questão de não me cuidar. Foi uma questão aí de mão fechada, não queria gastar a coparticipação do convênio. Ó a loucura. Rasguei o dedão do pé, não quis gastar a coparticipação do convênio. Aquela porra ficou com uma cor estranha. Eu fui no dia seguinte, paguei a coparticipação do convênio. E o cara falou, meu irmão, não tenho o que fazer, né? Porque agora tá cicatrizando, só dá pra dar ponto não sei quantas horas depois. Então é aquilo, sabe? Quando você vai se cuidar da merda...
É, tipo... às vezes o barato sai caro,
porra,
né?
Mano. Assim, demorou pra caralho pra cicatrizar. Em algum momento eu achei que eu ia perder meu dedão. Ficou um roxo estranho, sabe?
E ficou com uma cor ali, né? Ficou...
Mas e você sabe que eu tenho aquele histórico de perder muita unha, né? Já perdi umas 2 unhas da mão, umas 3 do pé. Então fiquei tipo, acho que meu corpo tá acostumado. Não vou perder o dedão.
É, já é um processo natural.
Mas acho que é importante. Eu com os anos, eu acabei me cuidando mais. A questão toda de alimentação. Não falo nem do veganismo mesmo, mas de alimentação, de voltar pra academia... É, de sentir sinais do corpo, que nem já tive torcicolo, já voltei a alongar loucamente, porque eu tô alongando desde que eu tive problema no ciático. Mas enfim, a gente isso, pede desculpas e a gente vai endereçar mais essas questões, até desmistificar isso, porque de novo, né? Chega, né? Porque o homem que não sabe se cuidar também é um homem que procura alguém que cuida pra ele, né? Chega disso também.
É, tem todo... É, esse é bom... Boas... Bons levantamentos
acho que
aí,
podia,
muita coisa pra
podia
discutir.
Podia escrever uns livros de autoajuda bem, frases de efeito, assim. Assim, conteúdo não sei, mas frases de efeito tá ótimo, tá ligado?
É, frase de efeito já...
Já tá ótimo, né?
Ainda que não tenha um conteúdo, o conteúdo é o próprio efeito, não sei, mas...
Que a gente tá falando? Episódio 3, que a gente vai falar o quê? Que algumas coisas na vida não tem resposta mesmo, mas... Sabe como é que é, né? Quando alguém que trabalha no Google tem uma dúvida, o que ele faz? Ele vai pro Yahoo Respostas, ele não pode ir no Google, porque vai mostrar o quê? O cara é meio, né? O cara tá mostrando pro chefe dele que ele não sabe as coisas, né? Mas aí, eu acho que esses programas de busca aí, a gente passa a vida inteira procurando ter resposta certa, a gente quer só ter certeza que a gente vai crescer na vida, mas a gente, desses programas, a gente tem falado que é preciso abraçar um pouco a dúvida e saber que a gente não sabe tudo.
É, ter mais uma... Não sei nem como eu posso colocar, mas não sei nem se seria esse o termo, mas uma certa humildade, né? Reconhecer,
sim,
assim, que você não sabe tudo e, às vezes, os problemas são muito mais complexos do que aparentam ser e aquele lance, né? Apesar da... Como é que é? Aquela... Aquele princípio, a... Oh, meu Deus... Occam's Razor,
navalha de Occam,
aqui,
não, navalha de...
Isso,
sim.
É, que a resposta mais simples seria... A hipótese mais simples é a resposta, eu não lembro direito,
que
mas...
Que também tem um nó górdio, né, que é do tipo... Ah, ninguém consegue se desfazer desse nó, e o cara vai lá e corta o nó, né, do tipo, pronto, tá desfeito, cortei o nó, tem isso, né. E também eu já ouvi umas coisas do tipo, nem tudo na vida tem resposta, mas o Yahoo Resposta tem, né? Porque as perguntas...
Alguém tem que ter, né?
Yahoo Resposta se propõe a isso. Eu vi perguntas desde do tipo, sonhei com Deus, ele era um caminhão, o que quer dizer? Alguém vai dar uma resposta e o cara vai selecionar uma melhor resposta. Pode ser que não seja a resposta certa, pode ser, mas tem uma resposta correta? Eu acho que não, né?
Exatamente, porque não tem como você fazer um juízo de valor, né? Às vezes um simples comentário, um desabafo, acaba virando um questionamento,
sim,
né? Acaba virando uma dúvida, uma colocação. E as pessoas na internet aí, graças a esta belíssima ferramenta do Yahoo Respostas, uhum, abrem seu coração, abrem sua caixa de ferramenta de solidariedade e não sei... intuito de auxílio ao próximo, essa solidariedade internética aí, e tenta, muita gente responde sério,
sim,
né? Responde...
E a nossa ideia aqui é que assim, bom, é o que a gente falou, nem tudo na vida tem resposta, por esses motivos que inventaram coisas como o Google, né? Para nós, incautos, sanarmos as dúvidas da vida. Mas é aquilo, né? Acho que as pessoas têm uma persona virtual e elas vão expor essa sua angústia com essa persona no Yahoo Resposta e esperar que um dos usuários, é o termo certo? Internautas, não sei se usuário, né? Parece que a pessoa está se drogando no Yahoo Resposta. Usuário é um termo muito... Mas aí a pessoa lá naquela persona, né? Tá no seu usuário e espera que um dos oráculos que habitam o site possam responder a dúvida. Tem gente que realmente espera uma resposta séria, mas tem gente que claramente está, né, lá para zoar. Nesse episódio, a gente está aqui para... A gente vai selecionar algumas perguntas do Yahoo Resposta para a gente debater e responder com o perfil que a gente criou do Yahoo para poder responder e responder, tentar responder o mais sério possível, procurar o objetivo da pessoa, né? E para tentar entrar também na classificação de pontuação do Yahoo como escolhido a melhor resposta. No final do programa, a gente vai colocar as perguntas que a gente respondeu para vocês irem lá, não para vocês, obviamente, ficarem votando na nossa resposta, mas poderem checar as perguntas que a gente fez para mostrar que a gente não está inventando. E no final, a gente também vai deixar um link para uma pergunta que a gente vai elaborar e postar lá para quem tiver afim ir lá e responder. Eu acho que dá para responder anonimamente, talvez não precise criar um perfil, mas a nossa ideia é criar um perfil e, com o tempo, talvez retomando esses episódios e respondendo as perguntas e tentar subir na classificação ali, né?
A gente vai estar querendo buscar nosso lugar ao sol nesse...
Olha, eu não sei,
esse assim... Esse árduo ambiente de Yahoo Respostas?
Olha, eu não sei, assim, porque eu fiquei procurando umas perguntas para o episódio e eu vi que não adiantava eu me precipitar muito, porque às vezes a pergunta, a melhor resposta já era escolhida rápido e às vezes ela saía do ar, tipo, era banida e tal... É assim, uma coisa que eu vi é que tem bastante pessoa desinformada. Assim, de novo, microcosmo da vida, né? Como várias bolhas que você vai entrar. Tem bastante pessoa desinformada que realmente está procurando informação. Tem pessoas mal intencionadas, muita pessoa mal intencionada. E pessoas que clicaram na classificação errada, o que eu acho difícil, eu vou falar. Porque, por exemplo, uma coisa que eu vi é que eu fui em animais de estimação para procurar e tinha perguntas sobre mulher, sabe, no meio, tipo, por que as mulheres se acham e classificado como, sei lá, ovinos, sei lá, alguma coisa assim, bovinos, por que todo homem sabe, umas perguntas em classificação répteis, e eu fico, não sei se é proposital para fazer um gracejo e ao mesmo tempo cair num estereótipo, e eu não sei se ao mesmo tempo a pessoa clicou numa classificação errada na pressa, porque tanto faz, tá ligado?
É que é tão, tão específico,
sim,
né? Tão...
Assim, quando era hype, eu pensava, talvez esteja falando que os homens são cobras, os homens são... Enfim, eu não sei. Eu acho que tem...
Agora sim temos uma metáfora e não uma metonímia, hein? Agora sim uma metáfora.
Eu acho que isso também dificultou escolher algumas perguntas previamente, porque a gente queria uma que não tivesse ainda melhor, que a melhor resposta ainda não tinha sido escolhida, né? Porque a gente vai, no fim do...
A gente quer contribuir de alguma forma, né?
A gente quer responder, né? A gente vai digitar e responder. A gente vai ler pelo menos umas três, né? Para tentar responder seriamente e no final ainda deixar a nossa pergunta para o pessoal, os usuários do Yahoo e retomar no próximo programa e pedir para os ouvintes responderem também. Seja, não precisa responder direto no Yahoo, pode também mandar e-mail para a gente, que a gente dá uma lida e fala as respostas. E uma coisa que eu vi do Yahoo, que o pessoal tende a achar que é muito gracejo, mas eu vi que também tem eu não sei, o pessoal fala muito do 4chan, fala desses fóruns assim que o pessoal consegue trazer o lado mais podre da persona da pessoa, né, nesse lado virtual. E eu acho que o Yahoo Respostas também tem muito isso. O Yahoo Respostas é um caso de estudos, assim. Quanto mais eu comecei a olhar, eu fiquei, olha, eu não, assim, porque o que eu via, geralmente a gente via print, né? Alguém tweetava, qual que é o nome daquele site lá que publica umas... 10, 11 coisas que era dos anos 90, veja que tipo de pamonha você é, não sei, sabe? BuzzFeed, caralho. Obrigado. Caralho, tô batendo na mesa. que eles postam, tipo, as 10 melhores perguntas do Yahoo Resposta, e via, tipo, putz, parece um lugar engraçado assim. Aquilo é uma seleção, você também pode ver do tipo, alguém, eu tô lendo aqui uma agora, boa noite, vi que você empresta dinheiro como agiota, queria informações, preciso de empréstimo urgente, é do tipo, que porra é essa, meu irmão? Eu não sei o quanto que é engraçado, o quanto que é sério, entendeu?
Fica aquela a zona cinzenta ali, né? Porque a internet, muitas vezes a gente sente que tem isso, né? Aquela essa zona cinzenta de o quanto é ingenuidade, o quanto é mal-caratismo.
É complicado. Bom, a gente pode... Vamos tentar fazer uma seleção de perguntas, então? A ideia da gente é procurar perguntas que sejam mais filosóficas, não que tenham respostas prontas, que nem essa, como os peixes respiram embaixo d'água. Tem uma explicação pronta e objetiva, não, simplesmente não é um achismo. A gente quer respostas que vão muito além disso. Por exemplo, o cara tá falando... Mas também que dê pra elaborar bem. Tem um cara aqui falando, meu filho disse que a mulher não é prioridade na vida dele. Será que ele é gay? Olha, não. Tipo, pra pular pra essa conclusão, obviamente não, né? Mas a gente quer...
Não significa.
Ele tá falando...
A busca por respostas também muitas vezes imediatas, né? A partir de, às vezes, simples sinais que não tem...
Né? Mas o que eu vi aqui é, por exemplo, ele falando, olha, ele disse que mulher não vai dar dinheiro pra ele comprar o carro que ele quer e outras coisas materiais. Mas, por exemplo, qual a idade desse menino? E por que, que ele tá pensando tanto em consumismo? E por que, que ele coloca a mulher na mesma... Bom, acho que a gente já tá respondendo essa pergunta. Essa pergunta entrou, pelo jeito. Vamos lá, vamos repetir a pergunta. Meu filho disse que mulher não é prioridade na vida dele. Obviamente, eu tô falando isso, mas não tem pontuação, então não é prioridade na vida dele. Mas, obviamente, vamos falar com a intenção que o cara que escreveu a pergunta estava querendo. Meu filho disse que a mulher não é prioridade na vida dele. Será que ele é gay? Ele disse que a mulher não vai dar dinheiro para ele comprar o carro que ele quer e outras coisas materiais. Então, vamos lá. A gente tem duas coisas que a gente precisa saber aí. Primeiro, qual que é a idade do seu filho, né? Eu quero saber qual a idade, porque também... Não porque isso vai mudar, provavelmente, a resposta, mas é interessante saber qual que vem o contexto desse menino. Seu filho tem o quê? 22 anos? Tem 30 anos? Tem 40? Tem 16? Tem 7? E é do tipo... Quem que tá fazendo a pergunta? Seu filho simplesmente chegou, a mulher não é prioridade na minha vida? Ou você é daqueles pais... Sabe aqueles pais de antigamente que, tipo, deixa Playboy, sabe, meio que escondida, mas torcendo pra que o filho pegue pra falar, meu filho gosta de mulher?
Sugestionando ali, né?
Pra ver se o filho pega e vai lá dar aquela masturbadinha escondida só pra tipo, não, ufa, meu filho não é gay. Porque assim, eu não tô entendendo... Obviamente tem uma questão aí da pessoa se importar com o filho ser gay ou não, que eu acho que a gente tá em 2019 e isso não deveria ser uma importância dele ser. E a questão é, por que que você tá colocando... Como é que... Eu me preocupo porque esse menino tá chegando na conclusão que... Colocando na mesma balança que a mulher tá na mesma balança que, por exemplo... itens consumíveis, né? Porque ele tá falando de... Ah, eu não quero mulher porque ela não vai me dar dinheiro pra comprar um carro e outras coisas materiais que ele quer. Pô, como assim a mulher tá no mesmo quesito? Ele tá uma questão do tipo como se fosse a mulher fosse um bem de consumo, você entende? O que me preocupa é isso.
É, objetificação?
Sim, tá, é isso? Porque assim, pelo que eu tô entendendo, o filho dele tá colocando a mulher... Nessa mesma balança do tipo, ah, não quero mulher porque, sabe, eu prefiro...
É, impede igualdade com... Exatamente.
Porque eu prefiro...
Com bens de consumo, igual você... É, como se fosse, às vezes, uma despesa também, né? Uma coisa...
Eu acho complicado, porque, assim, independentemente do seu filho gostar de mulher ou não, o que ele tem que procurar em outra pessoa é construir relacionamentos amorosos ou não. Agora, por que ele está colocando isso numa balança que você tem que ver? Primeiro, você não devia estar tão preocupado com o seu filho ser gay ou não. Eu acho que isso que a gente tem que pontuar na nossa resposta, Heitor. O que você acha? Acho que isso é sem sombra de dúvida.
É uma... Você não tem que ter preocupação. Porque é curioso aqui que pela pergunta... Eu não sei, dá para ver se
ou não?
Foi um...
Deixa eu ver se eu consigo clicar. Não sei aqui, ó. Porque aqui, ó... Eu acho que não. É um perfil anônimo. Porque quando não é anônimo, você consegue clicar. Você vê que aparece aqui, ó. Você vê a resposta da primeira menina que tem 16, menina.
Sim,
eu tô falando menina porque tá escrito se a gente tem a foto de uma menina, mas pela resposta, acho que não. Entendeu? Porque tá falando que ele é inteligente pra caralho, assim, não. Precisa ver por que esse menino tá pensando isso, o que que levou a pensar isso, qual que foi o contexto, a construção. Eu acho muito problemático ele tá nessa balança, eu acho que são essas duas coisas. Primeiro, você não devia estar preocupado em seu filho ser gay ou não, isso eu acho que não depende de você. Depende só de como ele nasceu, vida que segue. E a segunda é por que ele está colocando na balança ter um relacionamento com alguém e consumir coisas. Eu acho que tem isso, você tem que dissociar esse pensamento do filho. Porque uma coisa é construir relacionamentos. Eu acho que você tem que dissociar isso. E eu acho que assim, Se isso continuar, é aquele conselho que a gente dá para toda pessoa que tem uma questão, que é, pô, é levar o filho para terapia, né? Porque para mim tá mostrando alguma questão mal resolvida e que não sei, de repente está passando de pai para filho aí.
É uma espécie de projeção, assim, né? Uma
Sim,
transferência, projeção. Eu não
termo
sei
correto, né?
os termos técnicos. É, tô longe de mim querer
Dá uma de.
ser entendido em qualquer
Sim.
coisa aí, é de psicanalista aí, mas dá pra
Sim.
sentir só por essa pergunta que realmente essa colocar em pé de igualdade um relacionamento com uma mulher e aparentemente aqui o usufruto, né, de
Sim.
bens, assim, de coisas, como se. Não
Fosse
sei, eu fico até. Não
equivalente. Então, é isso
consigo.
que eu tô te falando. Você começa a fuçar no Yahoo Respostas. Tem uns negócios que é do tipo, mano, se eu
Tem
começar a
coisas, tem. É,
escrever,
várias
se eu começar a
camadas, camadas,
responder,
camadas.
eu acho que eu vou precisar de um novo provedor de web. Eu não sei, cara. Acho que não vai ter espaço. Tem umas questões que é do tipo, putz, mas é aquilo. Yahoo Respostas é um microcosmo da sociedade, né? Que o cara aproveita um pouco a anonimidade que ele pode fazer umas perguntas, né? Dessa persona dele. Tem gente que não liga de pôr a cara. Mas ele aproveita isso para postar algumas coisas que de repente ele não se sente confortável falando, mas ele vai lá e posta. Mas tem gente que também, né, se abre e posta de qualquer jeito. Mas acho que é isso, acho que a gente já tem bagagem para responder ele aqui, né?
É, tem vários níveis de
Sim.
análise, assim, né? Porque tem pessoal aqui até respondendo meio que, digamos, sem desdobrar, né? Sem questionar a questão. Então fica. Tem até umas piadas, assim, que nem consideram o problema disso tudo que a gente
Sim.
colocou, né? Então é aquele. Igual a gente falou no começo, né? É, e agora também você falou, e a resposta é. São várias camadas de análise, porque. Exatamente, exatamente, porque uma pergunta, entre aspas, simples dessa, uma linha de pergunta, e o tanto de coisa que dá para analisar em cima e ver que, e ver o comportamento
Sim,
também das
das
pessoas,
respostas,
né?
né? É complicado, é isso que eu te falei. Uma coisa que eu fiquei vendo o Yahoo Respostas foi que eu tinha essa ideia que era um lugar muito louco, que o pessoal não levava a sério. Mas aí, conforme você.
Umas dúvidas
Ah,
bizarras,
sim.
assim, com umas respostas doidas, umas zoeiras, né? Faz umas respostas sarcásticas, assim, bem irônicas, abusando, às vezes, da ignorância da
Sim.
pessoa, sabe, da falta de conhecimento, de uma. Que seja, né? A que você colocou de como os peixes respiram
Sim, que
embaixo
eu
d'água. Eu não sei responder,
assim,
mas
eu ia responder,
eu
tipo,
aprendi
meu
isso,
irmão,
sabe?
Google, cara, não sei o que você tá nem respostas,
É,
Google,
isso
cara.
é. É, aí tem caminhos mais. Porque tem umas perguntas
Sim.
mais objetivas, né? Essa pergunta aqui do que você apresentou do filho não ver a mulher como prioridade na vida e questionar se ele é gay ou não. Isso
Pô,
não é um sim ou não, né?
E não sei, é aquilo, é muita coisa para responder, não é nem do tipo, a gente vai responder melhor que os outros, mas é aquilo, vamos tentar responder meio sério, vamos ver como é que a gente se adentra aí, né? A gente vê aqui que, por exemplo, não sei se você reparou, mas o cara, ele postou essa pergunta na categoria animais de estimação e na
É.
subcategoria cavalos. Por quê? Eu não entendo. É alguma piada interna? É um erro? Eu não sei, entendeu?
É,
Pois
pois é.
é, né? Eu não sei, porque, por exemplo, às vezes você vê alguém postando por que os homens são inconvenientes e tá na subcategoria cães, é tipo, homem é cachorro. Eu entendo que tem uma piadinha interna aí que, de repente, tem uma questão cultural de erro respostas, né? Tem uma coisa aí que eu ainda tô sondando, que eu tô tentando entender. Tipo, ah, será que é isso mesmo, sabe? Mas, enfim. Acho que a gente já tem bastante bagagem para responder aqui. O cara, vamos mandar a resposta. E é aquilo, né? No final do programa a gente deixa linkado para vocês darem uma olhada. Agora vamos procurar outra?
Ó, eu achei uma aqui, tem poucas respostas, de 4 dias atrás. Como parar de se apegar tanto às pessoas? Só que tá na comidas e bebidas, cerveja, vinho e bebidas.
Eita porra, né? Acho que o cara já não quer pessoa, né? O cara quer Quem encher a cara. Tá, sua resposta tá na categoria que você selecionou, amigão. Se você quer parar de se desapegar, você já pega a próxima garrafa de álcool que você encontrar. Me passa essa pergunta aí. Eu acho que teve uma questão meio inconsciente, meio freudiana aí, né? Que de repente já respondeu alguma coisa. Como parar de se apegar a tantas pessoas? Acho que essa que o usuário, nesse caso também anônimo, já tá afogando as mágoas, né? Tá querendo. Provavelmente tá bebendo.
Já estaria se revelando ali do, né, que ele é uma pessoa. Quer dizer, ele. O usuário, a usuária, a pessoa é. Sei, ela estaria revelando.
Que... A solução que ela encontrou? Porque eu tô entendendo aí que tem. Assim. Essa pergunta eu gostei também porque tem um negócio aí que, por exemplo, como parar de se apegar a tantas pessoas? Tem a questão, por que você quer parar de se apegar? Porque aquele negócio, é normal se apegar, né?
Se machucou,
se
né?
Machucou, a pessoa se machucou, né? É aquilo.
Ouviu, ou ela sentiu, ou falaram pra essa pessoa que, pô, você se apega demais aí, muita pessoa muito, muito grudenta, uma pessoa que sufoca com amizade ou com relacionamento.
Tá, 2 dias e tá uma bolsa, pô, acabei de conhecer, mas... Mas já te considero pacas, né, meu amigo? Mas é tipo, a questão, eu acho que provavelmente ele falou isso, que é meio que, eu quero parar de me apegar porque é aquilo, a última vez que eu me apeguei eu sofri muito, mas, nossa, eu tô lendo aqui as respostas, parando de fazer cosplay de carrapato, seguindo baile, quê? Que isso quer dizer?
As respostas bem chineladas na
cara. Eu sou muito
cara,
apegada,
assim, né?
A terceira resposta é egoísmo, a dona Florinda respondeu, também quero saber. E um anônimo falou, entender que ninguém está junto para sempre. Olha, esse anônimo, que entender que está ninguém junto para sempre, tá, acho que está num caminho. Que é do tipo, o problema... É que eu acho que o problema não está no... Tipo, eu me machuquei. A questão, acho que todo relacionamento, independente se ele é amoroso, se é uma amizade, até de repente profissional, exige um pouco de entrega e concessão, sabe? É uma questão de... acho que tem uma questão muito de você trabalhar... com os dois, tem que ser um relacionamento que permita que os dois se desenvolvam dentro dessa relação e se desenvolvam como unidade, né? Sem deixar de ser um indivíduo, né? Tem muito que acaba apagando a unidade e acaba virando o casal ou os amigos, né? E acaba apagando um pouco a unidade. Eu acho que não tem como não se apegar às pessoas, tipo, mas eu não queria me machucar, sabe aquele negócio? Eu quero entrar no relacionamento, mas eu não queria porque eu não quero me machucar. Eu, tipo...
O medo, né? As cicatrizes aí da vida.
Eu acho que é abraçar o medo e ir. Tipo, sem pensar que vai se machucar ou não, porque você também não se aproveita. Sabe aquele negócio meio site de relacionamento amoroso, que você é colocado, tipo, eu estou aqui só pra curtir, não, eu quero um relacionamento sério. Eu sei que tem uns até que é tipo, que é um relacionamento sério de 2 anos, né? Tipo, é tentar de crescimento, né? Mas eu acho que é isso, acho que as pessoas não podem ter medo de se relacionar, com medo de que se apegar às pessoas pode acabar machucando elas e por isso elas não querem se apegar às pessoas. Porque aí você não constrói relações, e faz parte do ser humano, acho que, construir relações.
Eu vejo uma questão bem difícil, porque a pessoa também pode ter tido muitas interações que foram maléficas para ela, foram prejudiciais. Então ela já tem aquele
tóxicos, né?
aquele escudo assim de, e não sei se a pessoa vai em se tratando de relacionamentos amorosos, não sei, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, e a pessoa às vezes acha que sempre se dá mal, que sempre alguma coisa muito, né, não consegue a coisa evoluir do jeito que a pessoa imagina, meio que, né, daí o relacionamento acaba e ela fica se perguntando, poxa, mas de novo, sabe, igualzinho, já vi esse filme, daí então acho que, não sei, pode, porque daí eu entendo o medo, né, porque eu acho, realmente, mas, né, a vida, a humanidade é feita também de interações sociais, então você ficar enclausurado... Você ficar enclausurada sem mais nenhum contato, né? Nenhuma relação assim. É compreensível, né? Uma coisa eu não consigo julgar assim e falar aqui. É uma coisa bastante compreensível, assim.
Sim.
Eu acho que tem. Eu conheço pessoas que. Vários relacionamentos, sabe? Cai do cavalo em um. Pô,
mas acho que.
Né? Sente. Né?
Três coisas aqui. A primeira que eu tô vendo é que eu ouvi respostas. São muitas pessoas que de repente. Precisariam procurar um acompanhamento psicológico com um terapeuta e tal, até para tratar dessas questões, né? Porque claramente...
Às vezes falta alguém, mais próximo, né?
Sim.
Alguma pessoa com quem ela... Aquele ombro amigo, né? Aquela...
Negócio, de repente a pessoa não tem um amparo, no círculo dela, pessoas tratam como frescura, mas de repente ela precisa de um ir no, fazer uma terapia, um acompanhamento psicológico para ver como é que ela está fazendo, tratar das emoções dela.
É, porque se é algo que ela chegou ao ponto de expor assim, né, na internet, e assim, a gente tratando como algo sem fazer chacota, né? Partindo da premissa que é um questionamento. É um questionamento
É aquilo,
sério,
né? Se de
né?
repente ela
Então.
tá em relacionamentos tóxicos, também tem que ver que uma coisa é que você falou que também tem casos de pessoas que vai relacionamentos. Se, o que você repara nessas pessoas é que elas seguem um padrão de relacionamentos? Do tipo, eu vou citar aqui que eu vi com a Natália, a gente tem um box aqui do Sex and the City, que é uma série assim que não é perfeita, eu acho que tem uma questão muito problemática com algumas coisas assim, seriado dos anos 90 que tem, né? Assim, eu acho que todo seriado vai ter, mas nos anos 90, se no momento que você tira aquela nuvem de nostalgia, você sabe que vai ter muito, muita questão problemática. É, mas aí tem um episódio que a menina tá, a principal, a Carrie, ela se recusa a fazer terapia, apesar das amigas falarem faz terapia, né? Porque eu acho que você tem um padrão de relacionamento, você sempre escolhe um cara errado pelo que você quer, sabe? E não dando spoiler, mas enfim, acho que é ok, né? Bom, se você quer ver Sex and the City, por favor, pule essa parte. Mas aí,
Boa, boa,
no final, ela acaba ficando com um cara que já estava na terapia, junto com a mesma terapeuta que ela. E aí eles acabam transando e ela fala: ah, eu acho terapia meio besta, por que que você está indo na terapia? Aí ele fala: ah, eu perco interesse na mulher depois que eu transo com ela. E ele fala: e você? Eu sempre escolho os caras errados. Meio que ela tem um padrão. E ela está indo na terapia para meio que ajudar ela a desconstruir isso nela. Por que que eu estou fazendo isso? O que me fez emocionalmente ao sempre fazer escolher esses padrões de cara, sabe? Você acha, nesses casos que você falou, você acha que tem uma coisa assim?
Eu
Tem
não sei, né? Eu não
padrões, sabe?
consigo. Então, eu não consigo, porque eu já também conversei, né, um pouco sobre isso com pessoas, né, que ou comentaram coisas no tipo, ou era experiência da própria pessoa. E um questionamento. Tô falando muito questionamento, hein? Preciso
Você
melhorar meu
tá cheio
vocabulário aí.
de questões.
Tô. que é, às vezes, seria um. Digamos que não a pessoa, né, seria o algo a ser buscado, mas sim um relacionamento, né? Então, às vezes, a pessoa, digamos que busca aquele meio ali, aquele instrumento, né, e não um fim. Porque a pessoa quer, não sei, sonha em estar com alguém, deseja alguém, ou ela pode só, meio que, muito entre aspas aí, ser meio que a pessoa viciada, né, em relacionamentos, assim, sabe? Meio que. Às vezes a pessoa com quem ela
Acabou um
está
relacionamento, já engata em outro. Acabou um relacionamento, engata em outro.
porque ou por uma meio que um, não sei se assim, sendo muito, né, acho que até insensível, mas uma meta assim, sabe, uma
Estar com alguém, né?
necessidade de preciso ter relacionamentos, preciso porque senão eu me
Não
sinto
posso
mal,
estar
só que
solteiro, né? Só que aquela questão, pra você estar num relacionamento saudável e conseguir amar alguém pelo que é, primeiro você tem que amar a si mesmo e se resolver com você mesmo. É algo que com os anos você
Porque
vai
senão
vendo,
vira uma.
sim. Questões mal resolvidas com você vão virar questões mal resolvidas com as pessoas do seu entorno. Porque.
Sim, porque o problema
De
parte.
você.
A questão parte de
Eu
você,
acho que
né?
tem isso. Eu acho que falta essa leitura. Eu acho que a gente também conseguiu bastante bagagem para responder essa pessoinha que tá fazendo esse questionamento. Porque você vê, né? Que as pessoas são meio monossilábicas, tratam isso com muita questão. Eu acho que talvez também tenha uma questão de pontuação no Yahoo Respostas que acaba estimulando as pessoas a só responderem. Para a pessoa de repente escolher, porque você vê que tem uma pontuação só em responder. E a pessoa às vezes também posta umas perguntas só para escolher e conseguir mais pontos. Porque a pessoa que escolhe a melhor resposta também ganha ponto.
Como se fosse aquela, não sei se ainda existe isso, mas há algum tempo tinha no YouTube, né, a modinha de você chegar nos comentários e escrever meio que
Ah,
primeiro,
sim,
né,
o
você recebe a
first, né?
notificação do vídeo, daí você olha lá no, sei lá, às vezes
Aí
dependendo
tinha o first, pau no cu do
da
first,
grandeza
né?
do canal, daí tipo muita gente assim, primeiro, cheguei
É.
primeiro, first, não sei o que lá, como se fosse
Ah, eu
algo,
lembro.
não sei.
É que assim, hoje em dia eu não vou tanto nos comentários, mas eu lembro muito disso. Do first, pau no cu do first, ruê, ruê, ruê. Eram esse pra mim os três
Rui, rui,
primeiros.
rui, rui, rui.
Eram os três primeiros comentários, né? Mas você vê que a pessoa assim, mas pelo menos você viu que a quarta resposta. Todos eles têm um joinha, pelo menos. Deve ser, não sei se apenas a própria pessoa pode fazer isso. Mas você vê que pelo menos o entender que ninguém está junto para sempre, de repente ele estava chegando a algum lugar, mas eu acho que é isso, como parar de se apegar a tantas pessoas. Primeiro aprenda a se amar, aprenda a se curtir para conseguir amar outra pessoa e entrar em relacionamentos. Eu acho que a gente tem bastante bagagem para responder o anônimo aqui. E quem sabe ajudar as pessoas, não que eu quero ser a Madre Teresa, mas de repente tentar alcançar uma pessoa. Não que estamos fazendo aquele com o podcast, tentando alcançar pessoas com esse podcast.
É aquele lance, né? A gente tem que, por mais, não sei, agora até falando bastante sério, assim, de 100 situações, sabe? Se uma for verdadeira, Opa. Se uma pessoa realmente está buscando uma resposta, Sim. sabe? Já é algo...
Heitor, você tá Oi? Parafraseando a Lady Gaga?
Por quê?
Não sei se você viu. Você viu o filme da Lady Gaga, não viu? Vi, e aí quando ela tava fazendo divulgação do filme... Ela ficou famosa porque ela usou isso. Foi basicamente ela criou o No Céu Tem Pão dela. Que ela chegava pro repórter e falava: você tá numa sala com 100 pessoas, 99 não acreditam em você, mas basta aquela pessoa, ou aquela uma pessoa que vai Caraca. Acreditar em você, é o que importa. Aí ela batia assim no Bradley Cooper: ele acreditou em mim. Aí de nada, fizeram até uma montagem com todas as entrevistas: você tá numa sala com 100 pessoas. Achei que você tava parafraseando a Lady Gaga. Não, não é?
Não, nossa, não, foi...
Você tá em sintonia
não.
com ela, então, Heitor. Acho isso, tem que ver isso daí também. Aliás, filmaço, hein? Filmaço da Lady Gaga.
Ah, eu fiquei...
Tá ganhando o prêmio e merece ganhar.
Fiquei
Muito
sentido.
Muito melhor que o filme do Queen. Muito melhor que o filme do Queen. Assim, não que os dois tenham o mesmo objetivo, mas... Pensando que eles saíram na mesma época, os dois tratam de música, um uma total ficção e outro uma ficção baseada em fatos reais, vamos ser sinceros, uma ficção em fatos reais, né? Porque afinal não aconteceu, estão reproduzindo.
São fatos alternativos.
Fatos alternativos, puta que pariu, hein? Trumpesco. Esse fatos alternativos. É do Trump, né? Mas o da Lady Gaga mexe muito. Assim, por mais que você consiga pegar dicas de narrativa do que vai acontecer no final... Mesmo quando acontece, pra mim é um choque. É muito bem feito. Eu acho que, assim, os dois principais, até o irmão do... Que faz o irmão do Bradley Cooper no filme, os caras, assim, esse trio tá sensacional. De verdade.
É.
Gostei muito.
Eu não esperava aquele desfecho. Sou bastante ingênuo, assim. E bem burraldo, assim, né? E eu me... Que caramba.
Ó, uma coisa que me ajudou a prever é que é do tipo... Uma coisa que a gente aprende quando... Tá, que eu aprendi que eu estava na faculdade, que um professor falou, é que uma boa narrativa, nada do que é escrito, nada do que é exposto ao leitor ou que é escondido é por acaso, entendeu?
É, meio, já li também algo parecido, não sei se foi, eu li gente falando do Chekhov, né, que parece que, não sei se foi ele que, enfim, falou isso alguma vez, mas é o lance, né, você introduz algum elemento na narrativa, aquilo tem de ser relevante.
Sim, não...
Aquilo tem de... produzir algum efeito, assim. Mas eu não sei, eu não manjo de storytelling,
mas
não manjo
faz sentido.
De enredo e... Mas faz sentido, né? Você inserir algo
pra
e...
Pra ser relevante, não ser só um pequeno detalhe. Porque é o que me irritava um pouco na Família da Pesada, sabe? O desenho animado lá, que era pra, tipo, desenho animado... Que era...
Família da Pesada?
É, que era o Peter Griffin.
Ah, tá. O Family Guy lá, né? Do Peter
Sim,
Griffin,
porque tinha aquelas...
do Stewie.
Sim,
do...
assim, não tô falando que é ruim, mas tinha uma coisa que me irritou com o tempo... É que tinha umas digressões do tipo... Ah, você... Era tipo, nossa, eu tô tão cansado, parece que eu vou morrer. Ah, é? É, eu tô me sentindo como, sei lá, o Isaac Newton quando aconteceu tal coisa em tal data. Aí passa um negócio do Isaac Newton, não tem nada a ver com a narrativa, por que que tá mostrando aquilo? Chega uma hora que enche o saco, sabe? É do tipo, putz, ele vai fazer aquela referência, sabe? Tanto que...
A fórmula cansa,
sim,
assim,
ele
né,
tem
um
uma
pouco.
Fórmula, eu acho que teve algum episódio que ele reconheceu da fórmula... Que ele falou, ah, eu me sinto como tal pessoa, que era uma figura americana, até desconhecida para os americanos, quando assinou tal tratado. Aí aparece lá, vai para a digressão no plano do cara, lá escrevendo, ele olha para a câmera e fala, você não, nem sabe quem eu sou. Que isso, sabe? Ficou autoconsciente. Mas acho que o filme é bom, independentemente que você consiga tipo, ver os detalhes e saber para onde a narrativa está caminhando, você mesmo assim se surpreender e se sentir impactado. E eu acho que... Esse filme, assim, mudando totalmente a tomação da resposta, mas esse filme é do caralho, hein? Cacete, hein?
É, eu tava recentemente...
E assim, não é que eu não esperava nada do filme, assim, da Lady Gaga, eu achava que ia ser bom, mas não achava que ia ser tão bom quanto eu ouvi.
É, eu tenho ido pro ver filme, assim, não necessariamente no cinema, né? Mas quando eu sento pra ver algum filme, eu tenho estado mais receptivo, mais aberto do que nos últimos tempos aí, acho que isso faz bem, né?
Faz total aquele, bem, porque assim...
Aquele pezinho atrás ali, você fica mais confortável,
filme ser mainstream,
né?
Filme ser super-herói, mano, eu tô vendo qualquer coisa, assim, cara. Eu vejo filme besterol americano, adoro, mano. Adoro. Aquele, aquele O Âncora lá com o Will Ferrell. Puta, que filme do caralho, mano.
Recentemente eu tava conversando com uma pessoa que, né, trabalha nesse mundo do audiovisual aí. Eu tava perguntando umas coisas, né, sobre cinema, tudo, e a pessoa fala assim, né, que eu tava falando que, poxa, às vezes me falta muita base, né, pra entender algumas coisas, assim, eu fico meio perdidão, né, sou burraldo, assim, fala, pô, eu queria manjar mais, né, daí a pessoa fala assim, meu, mas cinema é pra sentir.
Interessante.
Sabe, se você se causou uma emoção, assim, se te provocou algo, pode ser considerado já um
sucesso,
objetivo,
né?
Um intuito do... E sem aqui discutir, sei lá, escolas...
De cinema, né?
Escolas de cinema, tudo aí, que isso tá anos-luz do meu domínio. Mas eu acho curioso aí, só pra...
Eu acho que uma coisa que o cinema sempre vai ter que ser, e talvez a gente esteja até adiantando umas pautas que a gente tá querendo ter para uns próximos episódios, acho que mais que entreter, né? Porque entreter traz um significado meio... Ah, eu vou rir, vou me divertir. Tem que ser cativante, né? É que nem quando eu...
Você tá dizendo que tudo que a gente... Todos os comentários inseridos nesse episódio, na verdade, tem um fundamento? Tem um propósito? Tem uma razão de
ser?
Eu
acho que não, acho que foi por acaso. Acho que foi meio tipo filmes Marvel, sabe? Hoje em dia eles falam que era proposital ter certo detalhe naquele filme, porque 10 anos depois eles retomaram. Mas eu acho que foi por acaso, entendeu? Mas eu acho que o cinema, assim como qualquer coisa, um livro tem que ser cativante. Não é que um filme de terror vai te entreter no sentido tipo, hahaha, tô entretido, tipo aquele Corra. Não é que eu saí entretido quando eu vi aquele filme, mas me cativou.
Nossa, que...
Que é um puta filme também, mas me cativou.
Prende,
era tipo,
né?
Caralho,
prende,
eu tô tenso, mas por isso, tá cativante esse bagulho aqui, né? Tá da hora. Mas voltando, acho que a gente... Vamos voltar? Muitos passos.
A gente abriu um parênteses gigantesco.
A gente abriu,
aliás, mantendo a tradição, né?
Colchetes e chaves, eu acho que a gente abriu.
A gente, mantendo a tradição aí dos episódios, vai abrindo coisas e não consegue
fechar.
Eu acho fechar,
que a gente fechou.
Mas dessa vez a gente
fecha.
Esse a gente fechou. Hein?
Será?
Acho que a gente fez um...
Fechamos,
talvez
sim.
Pela primeira vez a gente tenha fechado parênteses no programa aqui, no programa
Fechei.
Ou no podcast em geral.
Mas acho que não. Acho que a gente conseguiu. E aí, vamos... Fala, desculpa.
Quer partir para a terceira? Por que as pessoas têm dificuldades em ser elas mesmas, hein? 14 respostas, tá em matemática.
Bom, não, vamos responder essa aqui, sim. Em ciências matemáticas, então o cara quer o quê? O cara quer uma resposta exata, entendeu? Ele não tá aí para opiniões. Ele quer uma resposta matemática, fria, calculista e exata. Tô até batendo a mão, tá entendendo?
Que é a equação que dá a resposta, né?
Sim, a pergunta é, por que as pessoas têm dificuldades em ser elas mesmas? Essa pergunta é interessante. O primeiro cara aqui que tá com a foto do Anakin Skywalker falou, porque o lixo do mundo e da sociedade nos obriga a ser algo que não somos. Jovem. Tem a Belinda que respondeu, porque causa do preconceito. Medo de não ser entendido por não ser ou gostar do que todo mundo gosta. Acho que tá num caminho, né?
É o medo de, né, do não pertencimento.
Sim, eu acho que tem isso, né? A gente querer se... Sabe aquele negócio? Você ao mesmo tempo que quer ser... Você quer ser único, se sentir único no mundo, se sentir como um indivíduo... que não tem comparação, ao mesmo tempo você quer estar inserido num grupo, quer ser aceito num grupo. Acho que isso fica muito claro em escola, quando você começa a de repente não sei, traçar características suas, ou se podar, ou mesmo preencher um papel que falta num grupo. Tipo, ah, tem um grupo, mas nesse grupo falta o engraçadão, o gordinho engraçadão, que eu acho que foi muito meu papel assim no ensino fundamental, o gordinho engraçadão. E aí você me fala se concorda ou não. Então, tipo, de repente falta eu vejo isso muito de repente em grupo de jovens. Falta muito uma pessoa que cumpra esse papel. A pessoa meio que... Não que ela queira ser o gordinho engraçadão ou que ela acaba sendo, mas, sabe, tem uma questão de muito do meio, do grupo e do indivíduo, né? De quanto que o grupo determina o comportamento do indivíduo.
Mas você diz assim, a pessoa... Porque ela sente medo de não ser aceita,
tem
de
isso,
não se encaixar
tem
em nenhum grupo, ou algo normal, natural, acaba cada um ali assumindo meio que uma função ali dentro do grupo?
Eu acho que os dois, talvez. Eu acho que a pessoa acaba...
Os dois podem
sim,
ser, né?
Acho que a pessoa acaba assumindo uma função num grupo, E aí, não necessariamente isso quer dizer que seja ela. Acho que uma coisa que também que eu vi, e eu vi isso numa entrevista do criador do 4chan falando, que ele falava que acreditava muito que a personalidade da pessoa, das pessoas, e obviamente eu não sei se, não acho que a teoria também seja dele, se você for ver a teoria de personalidade, identidade, você pode, com certeza deve ter muito mais em comunicação, mas que a personalidade da pessoa é como se fosse um prisma de várias faces. E o que tem na internet, como a pessoa se comporta com um grupo, determinado amigo, no relacionamento amoroso com os pais, cada uma dessas relações representa meio que uma das faces desse prisma da personalidade dele, de como ele consegue agir, da persona dele. Então, eu sou uma pessoa diferente quando eu estou na internet, quando eu estou usando o WhatsApp, quando eu estou no Skype, quando eu estou no podcast, entendeu? Eu acho que tem uma dificuldade inerente mesmo do ser, até de entender, mas quem sou eu? Tipo, é como se eu tivesse uma identidade única. Eu acho que tem. Eu acredito muito nisso do. Acredita sim, porque eu precisaria ler mais. Mas eu acho que é muito por esse caminho de a identidade é como se fosse um prisma com várias faces, e cada face representa um lado dessa sua personalidade, entende? Da sua persona. Então, se você é alguém no WhatsApp,
Interessante,
você é alguém no
interessante
Skype, a
isso.
gente é uma pessoa diferente aqui no podcast, eu acredito. A gente é diferente quando a gente se relaciona pessoalmente, sabe? É aquele negócio do. Que eu não lembro, quando tinha bate-papo do UOL, conheço dois casais que se casaram como bate-papo do UOL. E eu falei, ai, como é que é? Ah, eu achava a pessoa engraçada, eu fui conhecer pessoalmente, era diferente, mas tipo, era melhor que eu esperava, sabe? É aquilo, porque você é uma pessoa em vários tipos de relacionamentos que você tem. Aquele negócio que o tipo de relacionamento que você tem, o meio que você acha que você está utilizando para ter esse relacionamento, sabe? A pessoa parecia tão interessante, já ouvi isso no Tinder, pessoalmente era um saco, entendeu? Mas é.
É, né? É,
Entende?
entendo, consigo.
Consegue.
É bem, bem, bem interessante
Então,
isso.
e isso, eu acho que o grupo afeta muito também como a pessoa vai se comportar. Eu acho que a gente vê isso muito em jovem também, de você querer ser aceito, de criar laços, de ter amigas, mas acho que o grupo vai determinar um pouco de como é que a pessoa se relaciona no grupo, né? Porque, sei lá, quando você. Conforme a idade, também uma coisa que eu tenho gostado mais é chamar menos pessoas para almoçar. Você entende o que eu quero dizer? Sei lá, como a gente tem feito, tipo, vamos almoçar eu e você? Vamos comer, sabe? Porque você consegue se focar muito mais na
É uma
pessoa.
coisa mais.
Sim, é diferente, né? Chega.
É,
Sabe?
bem.
Você
Curti
entende? Porque tem
essa.
aniversário que às vezes você faz com as pessoas. Quando eu fiz os 30 anos, eu falei, vou chamar a galera e quem for, tá valendo. Porque eu imaginei que fosse no máximo 15 pessoas e tava bom. Porque chega uma hora que você começa a chamar tanta gente num lugar que, sei lá, chamou 30, 40 pessoas, já tá virando um espetáculo, sabe? Então, obviamente que é do tipo, nossa, a pessoa tá um pouco pavão, né? Tá querendo, mas tipo, pô, como é que você vai se comunicar com 40 pessoas? E isso quer dizer que você não consegue
Caraca.
ser você mesmo? Não, você é isso, tá apresentando uma face desse seu prisma, dessa sua personalidade para essas pessoas do tipo, ah, esse sou eu quando eu tenho 40 pessoas que eu conheço e eu quero me comunicar com elas todas. É que obviamente você tá abrindo um leque para muita coisa, do tipo, sei lá, a identidade é muito complexa, acho que é isso. O que que é você? Ah, porque se você muda também, sabe? Se a gente está em constante mudança, obviamente vai ter muita dificuldade de a pessoa se manter ela mesma. E eu acho que mudar é muito importante, a pessoa se desenvolver. Você acha que eu falei muito?
Nossa, eu
Você
estou.
tá.
Tô.
E tudo o
Tô
quê?
refletindo aqui sobre a minha existência no mundo depois
Mas de onde
desse.
que veio isso? Veio tudo de uma entrevista com o criador do 4chan. Olha que louco isso. Que é um antro. Que o 4chan é
Caraca.
um antro. Você tem que entender isso. É um antro em que as pessoas
Nossa.
conseguem expor o lado mais podre delas. Racistas, xenofóbicos,
Assim.
homofóbicos. Tudo. Tudo. Misóginos. Tudo. Elas não têm medo de expor. Que tem uma questão de ser anônimo. E também que o fórum vai deletando as threads lá depois de 24 horas, né? Alguma coisa assim. Tipo, aí deletou, então tem meio que isso, uma segurança de que tipo vai ser deletado. E tem uma questão que as pessoas conseguem expor o lado mais podre delas. Eu acho que tem um ponto positivo em você conseguir abraçar e reconhecer seu lado mais podre, porque sabe aquele negócio no Instagram, você nunca vai colocar tipo, caralho, caguei, assei o cu, né? Você nunca vai expor uma coisa que tipo, ah, não vou expor isso, né? Você seleciona sempre o bom, e eu acho que acaba virando às vezes um pouco tóxico em rede social. É que as pessoas ficam olhando, tipo, nossa, a vida da pessoa parece incrível, mas ninguém vai expor coisa bosta, ninguém quer compartilhar coisa bosta. O que eu acho importante é compartilhar coisa bosta. Porém, tem um lado negativo que de repente a pessoa vai expor um lado podre, o lado podre dela é isso, Que eu vejo muito no Forte, uma pessoa que é misógina, a mesma pessoa que é misógina é racista, essa mesma pessoa que é misógina é racista também é xenofóbica, essa mesma pessoa que é racista é misógina e xenofóbica, ela
A pessoa vai ganhando checklist.
Checklist de pra ir direto pro inferno, né? Pelo que eu tô entendendo, né? Puta que pariu.
Já tá com a passagem
já,
VIP,
já tá.
Primeira classe.
É assim, tipo, morreu o diabão, opa! Tá chegando o expresso especial aqui, tipo, pode abrir o último ciclo do inferno, tá chegando o convidado. Mas acho que é isso, cara. Será que deu pano pra responder ou será que a gente vai...
Não, acho que você fez uma boa... Você discorreu muito bem sobre isso. Nossa, enquanto você falava,
você quer acrescentar
Não, nossa, eu não vou acrescentar nada. O que eu falar vai estragar.
Acho que é isso, né? Eu acho que provavelmente o que ele tá falando de dificuldade em ser elas mesmas é que por isso, a pessoa tá de repente desempenhando um papel num grupo ou tá num outro relacionamento e fala, olha como ele é falso, olha como é que ele tava falando com tal pessoa, mas pô, nesse relacionamento com essa pessoa, ela exalta um outro lado da personalidade dela. E de repente ela quer agradar a pessoa e desse poda. É algo muito complexo tratar de relacionamento. E não é algo que tipo, a pessoa é bem resolvida e agora ela não faz mais isso. Não, acontece, né? Às vezes ela se poda mesmo. E eu acho que é uma coisa que quando você é jovem e vê uma pessoa tendo uma relação meio de amigo mesmo com outro amigo, você fala, olha só, mano, não sabia que a pessoa era assim, sabe? E é isso. Eu acho que é isso.
Caramba, estou... Parabéns por essa sua exposição.
Você achou que,
aí,
que joguei a faculdade no lixo, né? Mas não. Tá aí dando frutos.
Tá rendendo.
Você achou que eu era só o maior fã do Mad Max, mas não. Que, aliás, falamos da Lady Gaga, mas Mad Max, filmão, quem não viu no cinema perdeu. Falei. Bom, agora a gente chegou àquele momento do programa, né? Que a gente vai falar a pergunta que a gente vai colocar no Yahoo Respostas, né? Que é... Por enquanto a gente só respondeu, né? As perguntas.
Agora a gente vai estar do...
As perguntas, né?
Agora a gente vai estar do outro lado.
Agora tá do outro lado e vamos colocar uma pergunta pro pessoal do Yahoo Respostas responderem, né?
Sim.
E a gente selecionar a melhor resposta, porque aí a gente também ganha pontos. E não por isso, né, também que a gente tá fazendo isso, mas... E para os nossos ouvintes também colocarem suas respostas ou mandarem por e-mail se se sentirem muito... como é que se diz? Como eu posso falar? Meio com medo, né, desse ambiente.
Meio inseguro,
que é,
assim, meio ressabiado.
Inseguro, ótimo, com esse ambiente inóspito que é o Respostas. Como é que... Que pergunta que a gente pode fazer? É difícil, né, fazer...
É difícil, nossa...
Mano, é difícil. É difícil pensar numa pergunta. Não só numa pergunta, mas uma pergunta pra colocar no Yahoo Respostas. E assim, tipo, tema livre, né? Será que a gente pensa em alguma categoria? Tipo, vamos colocar. Eu acho que não, né? Porque pelo que eu tô vendo, as pessoas nem respeitam a categoria.
A categoria,
né?
É meio que um shuffle do. Uma catalogação inútil do. Ah, uma pergunta pode ser. Você sempre responde, né? O que você acha? Ou você dá uma resposta meio que. De acordo com a pessoa, né? Você dá a resposta sincera ou você fala que a pessoa quer ouvir?
Interessante, né? Se a pessoa prefere responder com sinceridade...
Ou pra manter, né, as coisas ali meio que... Que é aquele lance, né? Às vezes a pessoa já tá machucada, tudo, e se você usar um pouco daquele, né, o hard love, assim, uma coisa um pouco mais...
Sim.
Daí pode ser complicado, né? Tem que saber dosar.
Interessante isso, né? Até pra ver, né?
Já dizia o poeta, né? Tem que saber chegar, tem que esperar a sua vez.
Tem que ser... Porra, Charlie Brown Jr. é um bagulho muito foda, né, mano? Eu tava ouvindo hoje de manhã. Caralho, que coincidência, mano. Eu acho que pode ser se uma pessoa faz uma pergunta, né? Você responde com sinceridade ou você considera...
É o meio que o que ela quer ouvir, né? Tipo, você doura a pílula.
Porra, doura a pílula. Como é que a gente pode fazer a pergunta? Se uma pessoa faz uma pergunta pra você, você responde com 100% de sinceridade ou você fala o que ela quer ouvir? É isso?
Que eu pensei, né, tipo, de fazer uma pergunta que desse jogo, né?
Repetindo a pergunta também pro ouvinte que ficou confuso, né? Se uma pessoa te pergunta uma coisa, te pede uma opinião... Você responde com total sinceridade ou você procura falar o que ela quer ouvir? E a gente quer assim, não quer sim, a gente não quer só também só um ou outro, por favor, façam análises.
É, a
Nós tem
gente aqui
casos, condições,
gastou.
sessões.
Que
A gente
ficou
gastou.
bastante tempo em três perguntas aqui, então, por favor, sintam-se livres.
Sim, ó, tô cansado com torcicolo, preciso lavar o cabelo hoje, importante, não posso esquecer. E a gente também quer respostas grandes, quer respostas encorpadas, encorpadas, encorpem
Embasadas
essas
com
respostas.
conteúdo.
Embasadas, obrigado, eu falei encorpado como se fosse criar uma coisa tangível. Mas é isso. Que. Acho que é isso, né?
É
Deu,
isso,
né?
é.
Deixa eu olhar o tempo. Deu, né? Nossa, deu muito programa.
Esse foi o. É,
Esse
aqui também vai ter a
eu.
parte.
Eu falando que a gente de repente conseguiria fazer um programa de 40 minutos, caguei, né? Acho que a gente vai continuar mantendo o tempo.
É, deu uma
Eu
hora e
acho que é isso,
meia,
né?
né?
Deu. Mas vamos ver, né? De repente com um corte deu menos aí. O que a gente tem que falar? Esse programa, se tudo correr bem, com as tecnologias, com a vida, esse programa vai entrar no ar dia 7 de fevereiro, quinta-feira. E nosso podcast ele é programado para entrar às quintas-feiras, sempre às quintas-feiras, de 15 em 15 dias. Então, se tudo deu certo, você está ouvindo esse programa dia 7. Se você não está ouvindo esse programa dia 7 porque entrou depois, sinto muito, vou tentar colocar uma justificativa na descrição que é séria, né? Porque provavelmente não deve ter tido algum motivo para a gente ter atrasado se não foi dia 7.
Ah, sim.
E o episódio 4, no andar da carruagem, ele vai entrar no Spotify, no SoundCloud e no Player FM, é esse que a gente tá também?
Isso, é. O
Isso.
episódio 3, né?
Isso, o episódio 3 e o episódio 4 vai entrar dia 21 de fevereiro, daqui a 15 dias. É isso, né? Contei certo? É, dia 7 e
É
dia
isso.
21.
Estamos
Encerrou?
bons na
Fechou por
tabuada.
hoje?
É isso. Vamos, hoje rendeu, hein? Hoje foi bom. Hoje foi. É
Fechou
isso.
por hoje,
Curti,
meu?
curti esse.
Meu. Curti, gostei. Tô satisfeito com esse programa. E é isso aí. Quer mandar um recado pra alguém?
Eu queria, né, agradecer ao pessoal aí que tem se disposto a ouvir e realmente falar, né, se no, depois do primeiro episódio o pessoal simplesmente falou assim: "Ah, eu vi vocês, né? Legal, né?" O pessoal agora já tá dando uns puxões de orelha,
Os
assim, alertando
feedback,
para
uns
umas
puxão de
coisas e
orelha.
tá. É, tá.
Gostei, assim, tipo,
Temos.
gostei muito, Isa.
Habemos feedback encorpado.
Sim, e assim, críticas são bem-vindas. Eu acho que
Sim,
gostei muito da
sim.
Isa ter falado isso, porque é bom pra gente ficar de olho e até de repente, e é até isso, retomar num episódio pra frente pra gente até retomar como um tema, né? Tipo, porra,
É.
brother, bora se cuidar, né?
É, não é
É isso,
frescura,
né?
né?
Não, não é fresco, nunca foi, né?
É
Nunca
saúde,
foi,
não é
né?
frescura, né?
É por isso, né? E depois saem aqueles dados que o homem morre mais cedo. Ai,
A gente já sabe por
cacete.
quê, né?
Já sabe por quê, né? Mas é isso, né?
É
Bora?
isso.
É isso,
É isso.
responda a
Bora
nossa
então?
pergunta. Bora. E é isso, lembre-se de responder a nossa pergunta. Seja ela por e-mail ou direto no Yahoo Respostas, como vocês preferirem, a gente vai dar uma olhada. E se quiser adentrar na resposta, vão lá, respondam se vocês acham que o Bolsonaro é um reptiliano, seja lá o que isso quer dizer. E é isso. Deixo aqui, tchau.
É isso.
E até a
E
próxima.
até a próxima, gente. Muito obrigado e tchau, tchau.